a médica nefrologista, doutora Fabiana Piovesan, a quem a gente dá o nosso boa tarde, doutora, e claro, agradecendo sempre pela atenção dedicada aqui à nossa emissora. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Agradeço o convite para a gente ter um bate-papo sobre saúde.
Legal. E olha, eu estava comentando aqui com os ouvintes antes que eu nunca tive, né, a dor do cálculo renal, mas quem tem diz que é muito, muito, muito ruim, muito forte, muito incômodo. E aí, o nosso papo hoje é sobre isso, e é sempre bom pensar em prevenir antes de mais nada, né, doutora? Porque depois que se tem, tem que encarar.
E isso aí, Camila. Na verdade, é uma das dores mais fortes que o ser humano pode suportar. Então, realmente, é um incômodo muito grande ter cálculo renal. E, realmente, como tu falaste, a gente pode prevenir isso através das nossas medidas de saúde.
E quais são as principais delas?
Então, em primeiro lugar, a gente sempre fala na ingestão de água, né? Em torno de 1,5 litro, 2 litros por dia, e é água. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas eu não posso tomar o chimarrão? A gente não pode esquecer que a erva mate tem muito oxalato, e ele se juntando ao cálcio, ele faz mais cálculos também. Então, quem tem predisposição não deve tomar tanto chimarrão.
Olha ali.
Dica
preciosa,
dica para nós aqui,
né,
do Sul, bem importante. O segundo ponto é a ingestão de sal. Na verdade, o que se pensava antigamente, que as pessoas diziam, ah, quem faz pedras tem que parar de tomar leite, parar de comer queijo, isso não é verdade. Os estudos já mostraram que não muda nada o número de cálculos nos indivíduos que param de ingerir esses tipos de alimentos. Mas o sal, sim. As pessoas que têm predisposição a fazer pedras devem ingerir menos sal, porque isso sim diminui o número de cálculos.
Todos os tipos de sal, doutora? Porque agora a gente percebe em algumas lojas especializadas que existem diversos tipos, mas nesse caso são todos os tipos ou tem alguma exceção?
É que, na verdade, nós todos, isso é uma medida de saúde pública, né? Até a Sociedade Brasileira de Nefro, Sociedade Brasileira de Hipertensão já cobraram o governo que se diminua a quantidade de sódio, né? Que é o sal dos alimentos. Então, isso é uma medida de saúde para qualquer um de nós. Então, diminuir o sódio, esse sal rosa do Himalaia, como eu estava comentando com os alunos esses dias, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque nós não sabemos se ele é iodado, se não é iodado, que é outro íon importante para a nossa saúde, não é? Então, eu sempre digo, pega um sal light que hoje tem no mercado, e se botava 2 colheres, bota uma. Não coloque sal na salada. Evite os alimentos ultraprocessados, que tem muito sal. Então, esse tipo de medida de saúde.
Essa associação, né, de ingestão de água e menos sal, é por conta da forma como o cálculo se forma no nosso organismo? Vamos falar um pouquinho do que é o que nós conhecemos como pedra nos rins, né?
Isto. Então, assim, nós temos os solutos, que a gente chama, e os solventes na urina. Algumas pessoas têm muita excreção de solutos, e o principal deles no mundo, a principal causa de fazermos cálculos é o cálcio, certo? Mas não é esse cálcio que nós ingerimos, não é o cálcio da dieta, é uma disfunção que o indivíduo tem, tá? E alguns outros indivíduos têm o diluente em menor quantidade. Então, para nós sabermos isso, qual é a causa do cálculo do indivíduo, qual é a causa da pedra, nós fazemos exames laboratoriais e investigamos a causa. Uma coisa importante que tu dissesse no começo, não é só tratar a dor, tratar a crise da pedra. Nós temos que dar um passo atrás e ir lá ver a causa dessa pedra e aí fazer a prevenção. Claro que alguns indivíduos, não adianta só eu tomar água, só eu diminuir sal, eu preciso entrar com medicamentos para prevenir fazer novos cálculos, ter novas crises.
Existe algum indicativo, doutora, que isso pode ser uma predisposição genética ou pode dar, quais são as incidências, dá mais em homens, em mulheres, temos esses dados?
Sim, na verdade tem uma predisposição genética, sim. Então, quem tem cálculo renal tem normalmente um fator familiar. Claro que a exposição ambiental também é importante. Por exemplo, nós sabemos hoje está muito em moda e eu acho isso muito legal, esses indivíduos que fazem corridas de rua, os triatletas, mas nós sabemos que tem que aumentar a ingesta d'água, porque como eles desidratam um pouco, aumenta a chance de fazer pedras. Ela é mais comum nos homens, sim, e pelo menos 50, 70% das pessoas que tiveram uma crise de pedras em 5 anos vão ter uma nova crise.
Por que que é mais nos homens? Tem essa explicação?
Na verdade, isso é genético, né? Isso é como que nem eu digo. Tem algumas doenças que acometem mais as mulheres e outras doenças que acometem mais os homens. E no caso da litíase, é um pouquinho a mais nos homens.
Certo. E para a gente entender se está tendo algum sintoma de cálculo renal, assim, o que que a gente precisa observar? Porque muitas vezes, né, quando a dor é intensa, pode ser ali nessa região, né? Pode ser, o cálculo pode não ser. O que que demonstra que é?
Então, indivíduos que têm pedras e não estão em crise, normalmente um exame de ultrassom de abdômen vai mostrar os calculozinhos lá nos rins, ou então um exame de urina que pode nos sugerir que haja alguma alteração urinária. Na hora da crise, aí sim, eu preciso necessariamente fazer um exame de imagem, que vai ser ou ultrassom ou tomografia, para nós vermos o cálculo, porque às vezes cálculos muito pequenos o ultrassom não consegue enxergar. E um exame de urina, sim, que nos confirma também que eu tenho hemácias na urina, que eu tenho sangue na urina, por exemplo, que fala mais a favor de cálculo. Mas isso é importante também. Nem toda dor lombar é cálculo renal. Podem ter outras causas, por isso que o indivíduo tem que ser investigado.
Mas em todo caso de cálculo, há dor ou não? Às vezes, por exemplo, só a presença de sangue na urina.
Assim, ó, é quase raro, raro, raro os pacientes que não vão ter dor. Por quê? Porque a pedra, ela não é redondinha, bonitinha, que desce rolando lá do rim até a bexiga. Normalmente ela é espiculada e ela vem rasgando o ureter por dentro, até conseguir chegar na bexiga, quando consegue. Porque em alguns casos a pedra fica presa e daí nós precisamos de intervenção para retirar esse cálculo. Então, usualmente o indivíduo vai ter dor, sim.
E essas que são bem pequenininhas, como é que faz para retirar? Porque a pedra maior, elas se faz uma cirurgia, certo? E
Certo.
quando elas são bem minúsculas, que você me diz que até às vezes no próprio exame, às vezes não aparece, como é que faz?
Normalmente essas aí o indivíduo acaba eliminando espontaneamente. Ele tem uma crisezinha, tem a dor, a pedra passa e ele consegue eliminar pela urina. Então, o que que nós vemos? Que até 0,6, 0,7 centímetros, essa pedra sairia, teria grande chance de sair sozinha espontaneamente. Acima disso já começa a ficar difícil. Normalmente ela obstrui e precisa de intervenção.
E quando não dá para realizar uma cirurgia, é medicamentoso o tratamento para aliviar a dor, assim?
Sim, na verdade é medicamentoso o tratamento inicial, certo? Nós temos um período que a gente pode aguardar essa pedra, ver se ela consegue passar, descer ou sozinha ou não. Normalmente esse período é uma semana. Só que o que que nos preocupa? Que se essa pedra ficar muito tempo obstruindo o canal, eu posso perder a função renal deste rim. Então, essa é uma coisa extremamente importante dos cálculos. Eu não posso deixar o rim obstruído, porque eu vou acabar perdendo esse rim.
Por isso é importante também o tratamento, né? Uma consulta ao médico, porque permanecer aí só com analgésicos, isso pode prejudicar a situação, tornar a situação mais grave, é isso?
Exatamente.
E,
Exatamente.
doutora, dá em crianças também esse tipo de problema?
Sim, acomete crianças, mas numa porcentagem infinitamente menor. Normalmente as crianças já têm alguma alteração genética para ter esse tipo de cálculo daí.
Bem, a recuperação em caso de cirurgia é rápida, a intervenção é muito, como é que se diz, invasiva. Existem, técnicas mais recentes que estão sendo testadas, utilizadas.
Então, nós temos vários tipos de intervenção, Camila, desde as intervenções menos invasivas, não é? Que eu entro por dentro da uretra, entra por dentro da bexiga, vai lá, pesca literalmente o cálculo e retira, até intervenções mais invasivas quando são necessárias, onde a gente tem que perfurar o rim e ir tirando todas as pedras lá de cima, em cálculos muito grandes, em cálculos muito obstrutivos. Então, tudo vai depender do estágio que o paciente se encontra, o tipo de cálculo que ele tem e o tamanho, principalmente, do cálculo. Mas temos vários tipos, desde minimamente invasivas até cirurgias mais agressivas e mais invasivas nos casos mais graves.
Claro, é proporcional, então, nesse sentido. O ouvinte pergunta aqui, doutora, não tenho o nome aqui da pessoa, mas a pessoa, durante aí a sua resposta, eu consegui ouvir o áudio rapidinho, e a pessoa diz o seguinte: eu tomo muita água, mesmo assim tive cálculo. Aí, como é que...
Aí, esse é o caso que eu te disse, que ele precisa investigar para ver qual é a causa da pedra. E aí, nós precisamos entrar com medicação específica para isso. E hoje nós temos medicamentos que diminuem muito ou até param de fazer cálculos novos.
É,
Nós temos intervenções muito boas.
na verdade, a ingestão de água, a diminuição do sal, são formas de prevenir. Não significa, né, doutora, que quem tem esses cuidados não possa ter também, né? Justamente por isso que você acabou de nos falar, que pode ter uma série de outras causas.
Perfeito, Camila, isso mesmo.
Bem, creio eu que, se nós tivéssemos mais tempo, até poderíamos seguir aqui, mas a gente sabe, né, que os profissionais também que nos atendem têm aí suas agendas bem lotadas, e por isso também a gente agradece tanto a sua atenção aqui, a tua Rádio Alvorada, sempre bem-vinda aqui aos microfones da nossa emissora, e muito obrigada, bom final de semana.
Obrigada, Camila, e um abraço a todos vocês. Bom final de semana.
Sempre muito bom, né? Conversar com profissionais, entender como é que as doenças acontecem, como nós podemos nos prevenir. E assim como o nosso ouvinte aqui nos encaminhou um áudio que eu consegui ouvir rapidinho aqui durante a resposta da nossa convidada, outros ouvintes que tenham algum interesse em algum assunto, entrem em contato conosco. Nós temos uma lista de profissionais muito grande aqui que são nossos parceiros e que podem estar conosco também aqui nessa edição do Saúde e Bem-Estar, esclarecendo dúvidas, trazendo dicas e sempre atentos também à demanda dos nossos ouvintes, né? Que de preferência, vou fazer um apelo aqui, durante a entrevista pode mandar o questionamento em mensagem de texto, que fica mais fácil aqui para a gente poder questionar os profissionais, tá bem? Um abração a todos, agora 1h21, a todos que estão na nossa companhia. Uma excelente tarde de sexta-feira, aguardando, porque daqui a pouquinho a Kátia Valente aparece por aqui para nos falar do tempo. Se temos aí mais chuva pela frente, nós estamos de olho na previsão do tempo de minuto em minuto, né, nos últimos dias. E a Kátia Valente faz bem esse papel por aqui também. Já, já. Tua
rádio. Produtor Rural, a Agroleite, centro veterinário, atua há mais de 8 anos em Marau com variedade de produtos e acessórios para ordenha, minerais, rações, ferragens, flores e muito mais. Além, é claro, de contar com a mais completa farmácia veterinária da região. A Agroleite tem equipe com 3 médicos veterinários que atuam nas áreas de clínica, cirurgia, vacinação.